E você, ouvinte, já deve ter visto nas redes sociais, circulando pela internet, imagens feitas pelo telescópio James Webb. Vamos entender melhor sobre esse telescópio com o professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá e ex-secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Marcos Dagnoni, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, obrigado aí pelo convite.
Professor, explica para a gente. Explica para a gente, professor, que telescópio é esse?
Bom, esse é um telescópio que vai suceder, não é, um outro telescópio espacial de tantos outros. Todo mundo se lembra do Hubble, mas a gente teve outros telescópios, como por exemplo o Kepler, que cada um deles trabalha numa certa frequência de radiação, seja do visível ou do invisível. O Hubble trabalha com a luz visível, não é, que ele capta com a sua aparelhagem. Enquanto o James Webb, ele trabalha na faixa do infravermelho. Não é? Obviamente, depois ele transforma tudo isso, não é, para o visível, não é, e ele tem um poder de resolução muito melhor que o do Hubble. Não é? E uma diferença. O Hubble, eu acho que ele está a não mais que 1.000 quilômetros de distância. Portanto, muito perto. Enquanto o Webb, o James Webb, está a mais de 1 milhão de quilômetros numa órbita chamada órbita de Lagrange. Não é? É um fruto de uma tecnologia muito avançada. Ele sofreu atrasos imensos. Você tem uma ideia, em 2014 ocorreu a celebração lá em Roma, na Academia dos Linces, onde Galileu Galilei, né, que inventou um telescópio parecido com esse aqui.
Ah, que legal.
Se comemorou os 25 anos do aniversário do Hubble. Né? Eu fui para lá, porque eu tinha um trabalho para ser apresentado no evento, né? e já existia, né, todo um frisson para lançar, talvez em 2016 ou 2017, o James Webb. Mas aí teve corte de verbas, né, a coisa atrasou bastante, não é? E ele foi lançado aí alguns meses atrás, já no ano passado. Né? E agora, com todo ele estabilizado, resfriado, com todos os testes feitos, né, desde ontem o presidente dos Estados Unidos quis apresentar a primeira foto, que é a chamada foto do campo profundo, não é? É quando você olha para um ponto do céu, não é, estabiliza o telescópio, não é, e ele vai fazer uma foto de longa exposição. Uma foto de 5 dias de observação parada. Por que isso? Não é? Porque a luz é muito tênue. Então, para ela, não é, sensibilizar os fotossensores, não é, você precisa de muitos dias de exposição da aparelhagem que capta a luz difusa das estrelas. E o de ontem, o Hubble já tinha feito uma outra foto, a questão de uns 10 anos atrás, chamada Deep Field, Campo Profundo, e o Ultra Deep Field, né, o Ultra Campo Profundo, em que o Hubble foi estabilizado para 11 dias de observação numa região muito escura do céu, da constelação da Fornalha. Apesar de ser Fornalha, tinha um ponto lá muito escuro, né, onde você não via nada. A foto revelou 10 mil galáxias.
Quer dizer que na comparação das duas fotos...
É a foto com os telescópios nossos terrestres. Em relação ao Hubble, né? Ao Hubble. Isso é a questão dos 10, 12 anos atrás. O James Webb fez também uma nova de campo profundo.
Ah,
né?
Tá.
Não é? Tem muito mais detalhes e só com 5 dias de exposição. Então, essa foi a foto que foi revelada, né, para a imprensa pelo próprio Biden e a NASA e a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, né, ontem. E hoje eles fizeram a revelação de mais 4 objetos. Não é? É o Anel do Sul, que é uma nebulosa planetária muito bela. A nebulosa de Carina, que é uma nebulosa que teve muitos estudos aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele agora, ele faleceu acho que há 2 anos atrás, foi o cara que mais estudou aqui no Brasil a nebulosa de Carina, que é um berçário de estrelas, não é? E o detalhe é absolutamente fantástico, não é? Deixa eu ver, estou me perdendo aqui, no então a nebulosa, Carina, Anel do Sul, o campo ultra profundo, o campo profundo, não é? E deixa eu ver, eu tomei a vacina do Covid ontem, né, e estou meio assim, não.
Ah, mas senão fica tranquilo.
Aqui.
Professorinho.
Ah, ele fez também, isso é muito bacana. Ele fez uma amostra tirando o espectro de um exoplaneta gigante. O que é um exoplaneta? É um planeta que não está no sistema solar. Ele está em outra estrela, porque o Sol é uma estrela com seus 9 planetas, né? Eu ainda considero Plutão um planeta.
Tá? Ah, tá.
Tá? Ele é baixinho, né? É baixinho invocado, porque não é uma, a New Horizons, né, que visitou Plutão, viu que é um planeta fantástico.
Ah, né? Então, que, então o senhor considera o Plutão um planeta?
Mas é chamado de planeta anão. Hoje,
mas é, há consenso.
Mas tá uma briga aí.
Uhum.
É? Então, ele tirou o espectro da composição da atmosfera de um exoplaneta gigante, da dimensão mais ou menos de Júpiter, só que numa outra estrela. Não é? E ele descobriu, né, que a atmosfera desse planeta tem vapor de água.
Nossa!
Só que não é um planeta, digamos, rochoso como o nosso, né? Porque a gente, né, existe uma série de condições de um planeta abrigar a vida, né? Tem que estar dentro de uma zona de habitabilidade, né, onde a água se mantenha líquida, né? Sólida e gasosa, né? Os três estados, né? Mas é bacana, porque ele vai revelar muito mais coisas ainda. Foi as primeiras 4 fotos dele, 4, 5 fotos dele.
E é isso que eu queria que o senhor explicasse então para a gente, da importância, né, dessas imagens, desse telescópio para a ciência.
Então, ó, enquanto o Hubble já está, acho que o Hubble já tem 32 anos. Então imagine, é um telescópio espacial, né, que foi responsável por inúmeras pesquisas, né, tanto para os planetas do Sistema Solar, cometas, para o Sol, né, e também para as galáxias distantes. O James Webb é um degrau a mais nessa tecnologia, e ele é um telescópio muito diferente. Ele não é aquele telescópio que tem assim uma boca aberta, com o espelho aqui no fundo, parecido um telescópio newtoniano, chamado telescópio refletor. Ele tem uma composição de vários espelhos hexagonais que vai jogando a luz, né, né, para um caminho muito bem definido ali dentro dele e separando a luz, né, em seus espectros, né? Então, né, só que ele foi feito para durar 10 anos, né, e a órbita que ele está é muito difícil de ser, caso ele perca algum motor, alguma coisa, né, é muito difícil de ser atingida, porque ele não está a 600, 700, 800 quilômetros da nossa superfície, como está o Hubble. O Hubble, quando ele foi enviado, ele tinha um defeito de nascença e ele estava míope. Aí foi mandado um ônibus espacial para corrigir o erro, né, do espelho primário do Hubble, né, e o James Webb não. Porém, na pesquisa espacial, envolvendo tanto astronomia, astrofísica e astronáutica, às vezes aquilo que foi projetado para pouco tempo dura muito tempo, né? Vide, por exemplo, os rovers, né, os jipezinhos que estão lá em Marte, né?
É mesmo, né? É verdade.
E, por exemplo, nós temos 5 naves que deixaram o Sistema Solar. A Pioneer 15, a Pioneer 16, a Voyager 1, a Voyager 2... e a que visitou Plutão, a New Horizons. As Voyager foram lançadas na década de 70. E até hoje elas mandam dados para nós. Elas já deixaram o Sistema Solar.
Que legal!
Né? Vão chegar, se estima, num próximo sistema planetário daqui a 70 mil anos.
Nossa!
Apesar delas estarem viajando, sei lá, a 70 mil, 80 mil quilômetros por hora, isso é nada comparado à velocidade da luz. A luz é 9 300 mil quilômetros por segundo, enquanto a nave se desloca aí uns 70 mil quilômetros por hora. Né? E em astronomia, as distâncias elas são sempre astronômicas, né? Como a gente viu. Uhum. Né? Quando você olha a segunda estrela mais distante de nós, aliás, mais próxima de nós, a primeira é o Sol. Né? O Sol é uma estrela. A segunda é a Alfa do Centauro, né? A estrela mais brilhante da constelação do Centauro. Ela está há 4 anos e 3 meses luz da Terra. Isso significa que se por algum processo ela foi engolida, sei lá, por um buraco negro, a gente só vai ver esse fenômeno daqui a 4 anos e 3 meses. O campo profundo, para você ter uma ideia, essas galáxias que eles fotografaram hoje, estão localizadas a algo em torno de 6 bilhões de anos-luz. Não é difícil. Quer saber quanto é isso em quilômetro?
Querer?
Multiplica 6 bilhões por 9 trilhões e meio de quilômetros.
É um número realmente... É difícil da gente... E a gente que é leigo, então é difícil, é muito difícil até de tentar imaginar. Professor, eu tenho só um pouquinho de tempo para encerrar nossa entrevista, só queria uma última palavra do senhor. Eu queria que o senhor resumisse qual foi a sensação de ver essas imagens, porque para os leigos a imagem é uma imagem muito bonita, mas para vocês que são especialistas no assunto, qual a sensação?
Então, eu tenho escrito alguma coisa sobre... Eu trabalho um pouco com cosmologia, não é? E eu já tinha feito uma análise do campo profundo e ultra profundo do Hubble, não é? E eu sou um cientista que eu... deixa eu ver como que eu coloco isso. É, eu acho que o universo é infinito no espaço e no tempo. Não houve uma criação. Eu acho que isso é uma bobagem, tá? Porque isso aí quase recapitula o mito cristão do Fiat Lux, né? E eu sou mais do infinito. eu acho que tanto o Hubble, né, quanto o James Webb, eles deveriam ter mais tempo de exposições. Ao invés de 5 dias, 11 dias, 30 dias, 60 dias. Por quê? Porque essas galáxias que eles pegaram e fotografaram são galáxias muito energéticas. Aí eles falam, olha, a gente só pega essas galáxias porque elas são galáxias jovens. Não transformaram a sua radiação em matéria que é fria. Uhum. Né? Eu falei, não é assim. Não é porque, né, eu fotografo muito coisas astronômicas. Cometas, né? A própria Lua, até ganhei aí uns prêmiozinhos no EPAST, né, sobre a questão de fotos de astrofotografia. Então, se você deixar muito mais tempo, as galáxias que são maduras, não é, como a nossa, a Via Láctea, que já roubou a radiação para transformar, não é, a radiação em planetas, luas, etc., etc., elas têm o brilho mais débil. Então, tá, você certo. Tem que deixar mais tempo para a luz. Então, tem muito campo para estudar aí.
Está, né? Certo.
É. Professor, muito paradigma para a gente brigar ali, cientificamente falando.
Está certo. Professor, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Uma ótima tarde.
Igualmente. Desfrutem aí as fotos.
Muito obrigada. Vamos divulgar aqui algumas fotos.
Isso.
Obrigada, professor. Nós conversamos com o professor do Departamento de Física da UEM, Marcos Dagnoni, que nos falou sobre as imagens feitas pelo telescópio James Webb, que foram divulgadas ontem e hoje em todo o mundo.